Olá, pessoal! Começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. NitroCast, doido demais! E hoje nós estamos aqui com o mestre dos livros jogos, Atos Belren! Ei! E aí, Atos? Se apresenta aí pro pessoal.
E aí, galera? Tudo bom? Tudo bom, tio Nitro? Cara, é um prazer estar com vocês hoje aqui, é um grande prazer estar falando especialmente contigo, que é um grande ídolo meu também, né? Pô, acompanho teu trabalho há muito tempo, e estar conversando com a galera e poder trazer um pouquinho desse universo dos livros-jogos, né? Que tem uma base forte aí dentro do universo do RPG, pra mim é sempre um grande prazer, né? Eu sou porto-alegrense, eu sou escritor, só que eu escrevo um tipo diferente de livro, que são os livros interativos. Livros onde o leitor participa da história como protagonista. Então, nesses livros-jogos, o leitor não vai apenas acompanhar a trajetória de um personagem principal, mas vai ser o herói da aventura. Nesses livros, é você que escolhe que caminho seguir, que desafios enfrentar, né? E vai vivendo uma aventura interativa que te leva por um mundo de aventura, por um mundo de RPG, cheio de monstros, de armadilhas, de tesouros, ao longo de uma grande aventura, onde tu vai ter que tentar de todas as formas aí chegar com sucesso ao final. E é uma coisa que realmente, Nitro, olha, mudou a minha vida, sabe? É minha vida de leitor, minha vida é de forma completa, assim, sabe? Mas pra começar a conhecer até esse universo do RPG, né? Porque eu comecei lendo também os livros-jogos. Eu comecei...
Como é que você começou? Qual foi o seu primeiro livro-jogo?
Eu comecei lendo a coleção de Aventuras Fantásticas, né? Hoje está sendo publicada com o título original em inglês, da coleção Fighting Fantasy, pela editora Jambô, né? Então eu comecei com o Steve Jackson, com o Ian Livingstone, né? E os livros dessa coleção aí, com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, até tenho aqui a edição nova dele, né? Feiticeiro da Montanha de Fogo, A Masmorra da Morte, O Templo do Terror, A Floresta da Destruição, todos esses aí. E é uma coisa que me encantou e eu comecei a querer criar minhas próprias aventuras para jogar com meus colegas, né? Para jogar com os meus amigos, para me divertir. E comecei a escrever, assim, numa brincadeira, né? Só que essa brincadeira, depois de um tempo, acabou ficando um pouco mais séria aí, né? E até hoje eu tenho produzido histórias, publicado elas, então... E tentado trazer um pouco dessa minha diversão, dessa minha paixão pelos RPGs, pelos livros-jogos, para que a galera possa conhecer, possa jogar, possa também se aventurar nesses mundos interativos. Dentro ali do universo da Jambô mesmo, né? Eu tenho livros publicados com eles também, entre eles aí a coleção Viver ou Morrer. Esse aqui, o Viver ou Morrer, é o volume 1.
Show.
E também tem o outro que eu gostaria de mostrar, que é O Senhor das Sombras, né? O Senhor das Sombras, ele é um livro-jogo que se passa no universo de Tormenta, que é o RPG mais jogado do Brasil, e que ele é o segundo aí da coleção aí de livros interativos, de livros-jogos desse universo. Então, cara, foi muito bacana, assim, fazer parte desse mundo de Tormenta também, né? E tá sempre podendo criar novas aventuras em qualquer cenário de RPG. Desde a fantasia medieval até o futuro alienígena, pós-apocalíptico, né? Então, poxa, cara, é muito bacana, assim, é um trabalho que eu amo de paixão mesmo.
Legal. Antes da gente, que eu tenho várias perguntas para fazer para você sobre livro-jogo, sobre ligação com RPG e tal, nós vamos ver isso, mas primeiro, vamos ver primeiro o financiamento coletivo que você tá começando agora, né? Do Manto da Coragem. Do Manto da Coragem. Então, conta aí para nós como é que é esse financiamento.
Então, cara, o Manto de Coragem, ele é um novo livro, né? Que ele tem uma vibe, assim, de fantasia medieval. Ele traz aí uma complicação, assim, antiga que a gente já conhece, que é aquela inimizade entre os orques e os humanos, né? Uhum. Só que dessa vez, essa guerra, essa rixa entre eles é, na verdade, apenas o pano de fundo dessa grande aventura de fantasia medieval do Manto de Coragem, onde, de novo, o leitor participa da história como protagonista, como herói, como personagem principal, e cabe a ele, na verdade, mudar o destino dessas pessoas todas, ou desses orcs todos, na verdade. Ele é quem vai fazer a diferença no mundo do Manto de Coragem. Dentro do financiamento coletivo no Catarse, tem toda a descrição do livro, tem uma sinopse dele que conta um pouquinho sobre esse universo também, sobre o que está acontecendo, sobre qual é o objetivo do jogador. Mas, sem dar muitos spoilers aqui também, que eu não quero estragar a surpresa da galera, né? É uma fantasia interativa, onde o leitor vai, na pele do herói, ter que encontrar um artefato poderoso que vai mudar o destino dessa guerra entre humanos e orcs.
Ele, o herói do Manto da Coragem é orc ou humano, ou você pode escolher?
Ele vai começar jogando no lado dos humanos, porque eles estão perdendo a guerra, né? A Horda, né? A Horda acabou dizimando, assim, colocando, né, uma das últimas cidades humanas, assim, num grande perigo. Então ele começa nesse lado. Mas tem várias coisas ao longo do enredo que vai podendo alterar essa participação dele também, né? Então, assim, o Manto de Coragem, além de ser uma aventura interativa de fantasia medieval, ele traz uma série de mecânicas inovadoras para essa questão, para esse universo dos livros-jogos, né?
Então, você resolveu fazer uma variação, assim, dar uma, colocar algumas ideias que você tem de como é que, em cima de livro-jogo, algumas ideias novas, né? Então, esse Manto da Coragem não é só um livro-jogo, é um livro-jogo com algumas mecânicas novas, é isso?
Exatamente, assim, na verdade, todos os meus livros, eles trazem coisas diferentes, né? Tanto a coleção Viver ou Morrer, O Senhor das Sombras, tem um outro livro que eu fiz, vou apresentar rapidinho pra vocês aqui, que é O Inimigo Digital. O Inimigo Digital, ele é um livro-jogo baseado no universo do Minecraft, na verdade.
Ah, né? eu vi desse, lá na Pilavec.
Esse livro é o seguinte, foi uma surpresa pra mim mesmo, tá trabalhando, né? Tá trabalhando com esse universo. Mas eu faço muito trabalho com as escolas, tentando levar esse universo dos RPGs e a leitura divertida é pra gurizada mais jovem.
Leitura de entretenimento, que é o que a gente precisa divulgar, porque, assim, aqui no Brasil.
O leitor tu cria desde cedo, né? Então, assim, eu sempre digo, poxa, não tem gente que não gosta de ler. Tem gente que ainda não encontrou o que gosta de ler. Então, se tu começa com isso mais cedo e leva uma proposta divertida, uma proposta interativa, uma proposta que agrada o jovem, sabe? Tu tem muito mais chances de criar um leitor para o resto da vida. Então, não é assim, ó, vou começar com livro-jogo e vou ler livro-jogo pro final da vida. Não é isso. Mas é uma primeira leitura divertida. E nesse contato que eu tive com as escolas, a gente sempre falou muito de cultura, de literatura, de games. E o pessoal comentava sempre sobre o tal do Minecraft, que eu também não conhecia. E eu, poxa, de tanto ouvir, segui a dica da galera e fui atrás. Fui conhecer esse universo também aí do Minecraft. Comecei a jogar e tal, e quando eu era criança, cara, eu adorava brincar de Lego. E Minecraft é um Lego digital. Acabei curtindo bastante o universo, a questão de tu poder criar especialmente qualquer coisa que tu imaginares, assim, sabe? E eu pensei, poxa, o pessoal falou, por que que tu não faz um livro de Minecraft? Pô, será que dá pra fazer? Eu descobri que dava, cara, sabe? Dá pra criar uma história desse universo. Então, o Inimigo Digital, ele é uma aventura interativa, literária, que não necessariamente exige que o leitor conheça o universo, ele apresenta o universo pro leitor também do Minecraft, não precisa conhecer o jogo de antemão, mas que tu joga. E é um livro que, assim, traz muitas mecânicas diferentes, sabe, que tu não vai ver nos livros jogos do dia a dia, sabe? Então, esse livro tem mecânicas muito bacanas. E depois de trabalhar com esse livro aqui, eu já tinha um Manto de Coragem basicamente estruturado, mas eu resolvi dar uma nova cara pra ele. Trazer mecânicas ainda mais inovadoras, coisas diferentes que eu ainda não tinha visto em livros jogos. Então, assim, no Manto de Coragem, além de tu poder jogar várias e várias vezes, porque os livros jogos te dão essa oportunidade de ler o mesmo livro 10, 20 vezes e sempre ter uma história diferente, né, uma história onde tu vai poder explorar a cada leitura novos lugares, encontrar novos tesouros, enfrentar novas criaturas, ele traz mecânicas como desafios, que são aquelas challenges, sabe, os achievements, digamos assim, que a gente encontra em vários jogos, hein? Onde tu vai poder jogar novamente a história, tentando cumprir objetivos diferenciados, que não aquele de simplesmente chegar...
Easter eggs, né, e achar easter eggs também, né,
easter eggs tem de monte, tem também. Porque, poxa, eu fui muito influenciado ao longo de todo o meu trabalho, assim, por literatura, por filmes, por música, por games. Então é claro que eu trago um pouco desse universo que mexeu tanto com a minha vida pra dentro da minha obra, né? Então tem um monte de easter eggs. É que nem tu tá jogando, às vezes, assim, ó, um livro daquele livro que virou filme com o jogador número um, aquele player number one, né? Então tem muita coisa assim, também que eu gosto de trazer pra galera ali. Mas tem essa mecânica dos desafios, tem mecânicas onde tu pode, depois de jogar a primeira vez o livro-jogo, onde tu pode tu mesmo gerenciar novas mecânicas pra alterar o funcionamento momento da história. Então, já viu no jogo, naqueles jogos eletrônicos, esse New Game Plus, aquele novo jogo mais? O Manto de Coragem também traz essa mecânica. Ou seja, tu pode usar o personagem que tu jogou a primeira aventura e não criar um novo, mas usar o mesmo personagem do jeito que ele terminou e jogar a aventura novamente com aquele personagem já forte, sabe? Mas num jeito onde o livro acompanha o teu crescimento e aumenta os status, a dificuldade das armadilhas, das criaturas, tudo isso ele traz ali dentro, sabe? Então tem essa mecânica do novo jogo mais, tem os desafios, tem uma arena no final do livro onde tu pode pegar e fazer uma espécie de campeonato de combates com as criaturas que tem na história. Então tem uma série de mecânicas novas assim, que vão estar no Manto de Coragem. E essas mecânicas, elas estão ali junto, quando vocês olharem no Catarse, financiamento coletivo, né? Depois da meta, tem as metas estendidas, e muitas delas ali também já, a gente já consegue jogar elas dentro das metas estendidas. Então, uma proposta muito bacana, uma proposta que está trazendo uma história inédita, né? Num universo de fantasia medieval, uma história interativa num livro-jogo que ainda traz uma porção aí de mecânicas novas num livro de aventura onde vocês podem jogar várias e várias vezes, se desafiando e conhecendo a cada leitura um pouco mais do universo aí do Manto de Coragem.
Legal. E fala um pouquinho, eu gosto muito de saber o lore, né? Gosto muito de saber o cenário. Você falou, né? Como é que é o cenário do Manto de Coragem, assim? Só o estilo, assim, é mais high fantasy, low fantasy, é mais brutal? Brutal é que é o meu termo para grim fantasy, né? Sim, ou é mais light? Como é que é?
Bom, ele tem um pouquinho de tudo. Como eu te falei, assim, eu tenho um grande público nas escolas também, pelo ensino fundamental, né, do ensino médio também. Mas, assim, os meus livros, eles têm uma recomendação de faixa etária, mas eles basicamente acabam servindo a todo mundo. Eu já vi crianças jogando inimigo digital, já vi adolescente, já vi adulto jogando inimigo digital. Esse aqui, né? E o nível de diversão, cara, que às vezes tu pega dos adultos, é tipo, tu vê a impressão da pessoa, ela é muito legal, sabe? Agora, assim, ó, O Senhor das Sombras, por exemplo, ele é um livro bastante difícil, com descrições um pouco mais pesadas assim também. Tem outro livro da minha autoria
que é o Dark Souls, né? É o seu Dark Souls.
Esse aqui, ele ganhou esse apelido na internet, né? O Senhor das Sombras ganhou o apelido de Dark Souls dos livros jogos pela dificuldade dele. Mas a galera pediu o desafio, né, cara? Então a gente trouxe o desafio ali e Dark Souls literário tá aqui, né?
Expert.
O Manto de Coragem, ele não é tão brutal, digamos assim, nas descrições. Claro, tem armadilhas e tal, mas ele não é tão colorido, tão divertido, digamos assim, né, quanto o inimigo digital. Tu não vai dar altas risadas.
Ele é tão infantil, não é infantil,
mas ele,
né?
Ele vai te deixar tenso o tempo todo, ele vai te botar na aventura.
Mais assim, teenager, assim, né, mais adolescente, mais tipo Conan, esquema assim.
Eu diria que sim, cara. Assim, ó, mas já pra te, assim, ó, te dar uma sensação do início da história, é o seguinte, vocês estão num combate, né?
Guerra, um campo
de batalha entre humanos e orcs, assim, aquela guerra ferrenha, sabe? Só que tu tá do lado dos humanos nesse momento e os humanos perderam. Então, assim, tu é um dos últimos sobreviventes no campo de batalha. Tu olha ao teu redor, teu companheiro tá caído. Não tem mais nada, tem assim, uma neblina, fumaça.
Então, e a cidade tá em cerco. A cidade tá em cerco.
Cara, não é nem na cidade, é na orla de uma floresta, um bocado afastada da última cidade em pé, no reino de Kingston, né? Então, assim, tu tá ali naquele lugar, e assim, ó, cara, vocês perderam, sabe? O que tu vai fazer? Os orcs estão andando pelo campo de batalha, até um dos últimos sobreviventes, tu não foi visto ainda. O que tu vai fazer, cara? Vai te mandar a floresta dentro? Vai ajudar os companheiros caídos que ainda estão feridos ali, mas não conseguem sair do local? Vai te esconder? Vai tentar, quem sabe, se esgueirar pelo campo de batalha e chegar lá nos generais orcs e pegar um deles pra, quem sabe, né, fazer uma reviravolta? Então tem várias opções, assim. E depois disso, desse campo de batalha, o cara, ele vai se aventurar por diversos cenários diferentes. Assim, ó, tem casas assombradas, tem uma cidade de anões perdidas, tem uma grande festa.
Ele entra numa jornada, né, numa busca, né, numa quest. Cara.
Tem, assim, tem muitos cenários. Quest. Alguns, assim, até eu não gostaria de comentar pra não dar spoiler, porque são
surpresas pra galera. Exatamente.
Assim. O cara, assim, ó, ele vai atravessar, uma jornada grande, por diversos cenários diferentes, inclusive, dentro daqueles desafios, ele fala assim, olha, será que você consegue encontrar, se aventurar em todos esses cenários? Até já vou te dizer quantos aqui, cara. Quantos diferentes tem só nos desafios, né? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Ele tem... Olha só, cara, tem pelo menos 12 locais que inicialmente ele consegue visitar.
Nossa
ali.
Senhora.
12 cenários bem diferenciados uns dos outros, assim, que o desafio já te coloca. Olha, se não na primeira leitura tu passar por esses 12 locais, cara, joga de novo, porque tem um monte de coisa pra tu explorar por ali. Então, assim,
legal, ó,
ele
demais.
Tem esse ritmo de aventura, ele tem cenas mais brutais, tem, mas ele não é um livro, assim, ó, totalmente brutal. Ele é um livro, assim, que tranquilamente acessa.
É high adventure, né? O que a gente chama de high adventure, né? Assim,
exatamente, cara, é mais nesse...
Senhor dos Anéis, naquele esquema, assim, né, sim, aventuresco. Sim,
cara, assim, ó, tu vai cruzar com batalhas brutais, vai cruzar com magia, vai cruzar com criaturas fantásticas de todos os tipos, com artefatos poderosos.
O personagem faz magia? Tem mecânica pro próprio personagem fazer magia? Ou ele vai ser um guerreiro, assim?
Tem uma mecânica
de talentos. Ou você não quer revelar?
Mecânica de talentos, né, onde dentro desses talentos, ele pode escolher alguns poderes, né? Ele vai poder escolher basicamente o armamento dele no início do jogo também, né? Então ele escolhe assim, ó, pra que lado ele quer ir mais, se ele quer mais um escudo e uma espada, daqui a pouco uma arma de haste, né, uma coisa maior que mantém a distância, ou se ele quer ser um cara mais brutal, daqui a pouco uma espada de duas mãos. Então ele meio que vai montar o perfil do personagem
legal. Na criação... Né?
Ele cria o personagem no início com as regras e ao longo da aventura ele vai moldando também esse personagem de acordo com aquilo que ele achar mais legal, né? Que foi mais a vibe do leitor, assim.
Massa, massa. E quantas... agora eu vou fazer algumas perguntas, assim, em relação a... Porque uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Porque eu nunca escrevi livro-jogo. Eu sempre tive vontade de escrever. Eu acho que eu já cheguei a publicar alguma coisa, assim, aventura solo, uma coisa assim... Mas eu nunca fiz aquele negocinho dos números e tal. Então, sim, eu queria perguntar para você, né, que também é um dos temas desse podcast, quais são as suas dicas, como é que você começou a escrever livro-jogo, né? E o que, que você faz? Antes de começar, eu queria lembrar aí para o pessoal que quer conhecer o que é um livro-jogo, é só entrar no Netflix e assistir e jogar o Bandersnatch, do Black Mirror Bandersnatch. Aquilo ali é um livro-jogo, um filme interativo, que é igualzinho o livro-jogo, inclusive o cara, né, o protagonista, ele está fazendo um videogame baseado num livro-jogo, um romance, que é um livro-jogo pesadão, assim, de terror, horroendo. Eu até gostei da ideia, falei assim, nossa, podia escrever um livro assim, que, sabe... E então, quando ele está fazendo, tem uma cena, só para te ver como é que é o seu processo, mas tem uma cena que tem um fluxograma medonho, assim, no quarto dele, tem uma cena que ele vai endoidando fazendo o jogo dele, e ele vai botando aquele fluxograma de escolhas, uma escolha, outra escolha, e o quarto dele está cheio, então até que esse fluxograma, tipo de programa, tem um triângulo, então, os quadrados, e vai para isso, e vai para aquilo. Quando a gente faz aventura de RPG, quando eu faço, eu costumo desenhar fluxogramas também. Quando a aventura é muito complexa, e tem muitos branching, né? Ramificações, exatamente. Muitas ramificações eu costumo fazer. Agora, como é que é o seu processo criativo? Conta pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo, né? A meninada aí fala assim, eu também quero fazer um livro-jogo aqui. Né? Que dicas que você daria? O que você fez que ficou ruim? Que você falou assim, nunca mais vou fazer isso. Agora eu faço desse jeito, né? E aí, manda ver.
Cara, na verdade é o seguinte, né, eu era um desses gurizões, assim, que, pô, tava jogando, ele tava lendo, jogava videogame e tal, e, cara, como é que eu vou criar um jogo? Eu não sabia como é que eu vou criar um jogo, gostava de escrever histórias, contar histórias e tal, gostava de jogar videogame, mas como é que eu vou botar um videogame, como é que eu vou fazer uma fase do Super Mario, por exemplo, eu não sei como, não adianta desenhar o Super Mario no papel, jogar na tela da televisão, não vai aparecer. E aí eu acabei conhecendo justamente a série Aventuras Fantásticas, né, Fighting Fantasy, do William Livingstone e do Steve Jackson. E comecei a ler. E aquilo ali, cara, assim, ó, pá, sabe? Cara, é um livro onde eu jogo, onde eu sou o herói e participo. Mas que maluco. É um jeito de... E daí, cara, no que eu vi aquilo, eu já pensei, cara, tá aqui um jeito de eu criar o meu próprio videogame. Eu não preciso botar na televisão. Eu posso escrever isso. Eu só preciso de lápis, borracha e papel. Não preciso ser um programador ou sei lá o quê. E mais legal... Nesse videogame literário, as coisas não vêm prontas. A imagem e as cores não estão prontas. O som não está pronto. Ele é um negócio que usa imaginação. E isso é incrível, porque personaliza para cada leitor, para cada jogador. É uma experiência pessoal tua com o livro, sabe? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo, como é que eu vou fazer aquilo. E eu não conhecia, sabe, todo esse universo de RPG até então. Eu comecei nesse mundo com os livros jogos também, veio tudo junto, assim. Só que eu pensei, poxa vida, eu quero fazer isso aí, sabe, eu quero tentar escrever isso. Só que, poxa, eu não tinha onde aprender tutorial, nem internet direito na época, né, cara? Então eu tive que tentar dar um jeito de fazer aquela coisa, sabe? E claro, olhei o Bandersnatch também, achei muito bacana, e eu vi, até achei muito interessante, tem uma cena de algumas escolhas que tu fazes ali, que tu pode, o telespectador, nós, acabamos interagindo.
Aham, com... quebra a quarta parede, né?
Exatamente.
O pessoal fala que quebra até a quinta parede, não vou dar spoiler, mas tem uma hora que uma parede quebra também. Quebra, porque dizem que é o seguinte, a quarta parede é o autor com o leitor ou com o espectador, essa é a quarta. A quinta parede não dá para fazer em literatura, mas dá para fazer em vídeo. A quinta parede é quando você quebra a cena e mostra a turma que está filmando, os microfones e tal. Então, quem fechou todos os finais, eu julguei até fechar os finais todos, tem um final que quebra a quinta parede, que aparece a galera que tá filmando o troço, assim, o pessoal do Netflix.
É bem legal, cara. Vai, é bem legal. Não, eu curti pra caramba, assim, cara, gostei muito. Gostei muito, assim, até de ver, assim, as ramificações que tem. E eu vi algumas notícias, sabe, o pessoal escreveu assim, poxa, que dá pra fazer mais de um trilhão é muita coisa, cara, de combinações, sabe, no Bandersnatch. Quer dizer, nossa, poxa vida, um trilhão de combinações diferentes é muita coisa. Só que assim, ó, quando tu joga o Bandersnatch, eu vi sempre assim, ó, que tem só duas opções, entendeu? Uhum. Tu vai jogando o Bandersnatch e tu tem duas opções a cada escolha que tu vai fazer, ele tem duas opções. E os livros jogos, cara, muitas vezes tu, assim, ó, tu escolhe até seis, sete coisas. Tem seis ou sete opções, entendeu? Então, matematicamente, se tu for pegar um livro jogo, qualquer livro jogo, sabe?
Um quadrilhão.
E for ver assim, ó, quantas combinações tu tem, cara. Pô, tem muitas. Eu não sei nem contar o quanto faz isso aí. Então, assim, eu entendo essa pergunta das ramificações. Isso é realmente bastante difícil. Mas, ao mesmo tempo, cara, isso é um grande prazer, assim, pra fazer. Porque eu penso o seguinte. No momento em que o cara vai escrever um livro, ele tem que escolher o que que ele vai fazer. O que que vai acontecer? Pra onde vai a história? O que que eu vou fazer com esse meu personagem? Sabe? E quando eu escrevo os meus livros interativos, eu não preciso escolher, cara. Eu tô livre, entendeu? Porque eu posso fazer assim, ó. Cara, minha história vai ser pra uma floresta ou pra uma caverna. Os dois. Vou escrever os dois. E o leitor que decide, entendeu? Então eu nunca penso, eu nunca fico tipo assim, ó, eu queria escrever assim, mas será que não ia ficar melhor assim? Eu faço os dois. Isso é legal.
Mas como é que você... Mas o grande lance, cara, aí, que lá, como é que você organiza? Como é que você organiza?
Olha só, cara, a primeira coisa que eu decido é o tamanho da história. E o tamanho da história, basicamente, ele vai ser definido pela quantidade de parágrafos numerados que tu tens ali. Né, tu vai decidir assim, ó, quantos números tuas histórias vão ter, né? No Feiticeiro da Montanha de Fogo, na coleção Fighting Fantasy, geralmente os livros vão do número 1 até o 400. Então são 400 parágrafos, né? Onde cada um deles tem um trechinho da história. Então tu vai andando por esses 400 parágrafos. O Manto de Coragem é um livro que ele tem 350 parágrafos, né? Uhum. Então cada livro meu muda um pouco. O Senhor das Sombras, por exemplo, é um que ele tem 500 parágrafos.
Nossa Senhora!
É, ele tem são 500 trechos numerados, né? Então tu vai correr ao longo desses 500 parágrafos. O Manto de Coragem tem 350. Depois que eu defino isso, por regra, né, eu inicio a história com um prólogo, né, conto um pouquinho da história e encaminho o leitor pro número 1. Eu sempre começo no número 1. Se alguém quiser fazer diferente, também não tem problema, mas eu gosto de começar do início mesmo, né? Vou no número 1 e eu sei que o número 500 ou o número 350, o último número vai ser o meu desfecho com sucesso, né? Eu acabo fazendo assim, bem, bem padrão. Apesar de que eu sei
que
tem livros
que... Você faz um desfecho de sucesso e o resto tudo de fracasso... Ou você bota mais sucesso?
Geralmente é assim, mas eu não quero dar spoiler agora, então não vou revelar se tem outros alternativos agora, né? O pessoal tem que procurar. Volta e meia eu recebo mensagem da galera falando, bah, encontrei tal coisa diferente, easter egg, querendo confirmar se é ou não é, e eu conto pra galera que já encontrou.
Ah, legal.
Mas assim,
legal.
Tem muitos autores e muitos livros-jogos que eles têm diferentes finais, mas geralmente tem um final que é o melhor de todos, assim, sabe?
Ah, o
final
que é o top.
100% completo, com sucesso tudo, né? Geralmente acaba sendo isso. No número 1, eu começo a escrever e mando do número 1 o leitor para algumas opções. Ó, tu quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, quer entrar na caverna. E quando eu faço isso, eu começo a jogar com os outros números que eu tenho, né, nesse meio do caminho. O grande problema é o seguinte, é organizar isso aí tudo para não se perder. Então eu geralmente faço o seguinte, eu crio uma folha que é simplesmente uma lista de números. Se o meu livro vai do número 1 até o 500, eu vou fazer uma lista do 1 até o 500. E os números que eu já escrevi, o número 1, por exemplo, eu risco dessa lista. E se o número 1 mandou para a esquerda e para a direita, sendo que ele diz assim, ó, se for para a esquerda, vá para 32. Se for para a direita, vá para o 119. Eu vou circular o 32 e o 119 nessa minha lista, indicando nela que esses números já estão comprometidos, que eles já estão reservados para alguma coisa, para o caminho da esquerda ou para o da direita. E aí eu vou escolher um deles e vou escrevendo. Daqui um pouco, assim, entendi, tem caminhos diferentes. Eu tento, assim, ó, não escrever muito tempo um único caminho sem dar uma evolução no outro. Porque, por exemplo, assim, ó, se tu tá numa floresta e começa a chover no caminho da esquerda, tu tem que lembrar que no caminho da direita, não é só porque tu escolheu um caminho diferente que não vai começar a chover. Perde a lógica, né?
Nossa senhora.
Vai ter que chover nos dois caminhos, entende? E daqui um pouco, no futuro, quem sabe, eles, essas ramificações se juntem, né, num nó e depois se abram de novo. Então isso aí tudo tem. E assim, cara, basicamente, além dessa lista de números que eu controlo, depois que eu escrevo alguns trechos do livro, eu releio e faço um mapa do que aconteceu. Acaba sendo bem maluco. Eu peguei um pedacinho aqui, eu tenho uma folhinha dobrada aqui.
Nossa,
é um monte de número, cara, com seta. É um monte de número com seta, entendeu?
Então, eu achei que você usava possível algum tipo de software de fluxograma, alguma coisa.
Não uso, cara. Assim,
legal, basicamente, você vai na munheca.
Essa lista que eu tenho, cara, é uma lista que eu fiz no PC, mas eu imprimo a folha e controlo ela basicamente, sabe, com lápis, caneta e tal. E depois faço uma listinha assim. É mais rápido fazer na mão, não é porque, né?
Uh-huh.
É porque
é
mais rapidinho, entendeu? Só por isso é mais prático. Eu não preciso ficar minimizando tela, sabe, com lista numa e texto na outra.
Ou interlinkando tudo, assim, não precisa.
Cara, eu prefiro assim, ó, virar a cabeça pro lado um pouquinho e escrever ali, do que ficar clicando minimizar e voltar, isso me,
às vezes, você testa os jogos assim, você pega aí, ok, vamos ver se tá balanceado. Claro,
tem que fazer, assim, cara, porque assim, ó, é uma grande diferença do livro regular pro livro interativo, livro-jogo, né, porque assim, no livro comum tu escreve, tu vai ler, reler várias vezes, teu editor-chefe vai ler, né, outras pessoas vão ler, vão te dar dicas, tá, vão corrigir, vão limpar, vão, né, deixar a história redondinha. Agora, no livro-jogo, além de todo o enredo, além de toda a história, tu tem a mecânica do jogo. Então tem toda a parte matemática que tu tem que revisar depois, sabe? O teu livro não pode ser muito fácil, não pode ser muito difícil, ele não pode ter quebras no labirinto. Digamos que eu faço assim, olha, se tu quiser abrir o armário, vá pra 401. E o cara chega no 401 e diz assim, você começa a escalar a parede e encontra uma árvore. Mas como assim? Eu tava abrindo o armário, sabe? Isso já aconteceu, tu me perguntou das dificuldades antes, né?
Uhum,
cara, acontece assim, às vezes, olha, de tu tá fazendo a história e de repente tu decide mudar um número por algum motivo. Por exemplo, eu faço um enigma matemático onde a resposta do enigma é o 401. Só que o 401 eu já usei pra outra coisa. Então eu quero remover aquilo que eu usei no 401 pra algum outro número qualquer.
Nossa.
E liberar o 401 pra mandar o meu enigma pra lá, entendeu? E aí eu tenho que conferir tudo pra ver se não dá erro no meio do caminho.
Não dá, sabe? Bug.
Não dá bug, cara. Porque assim, ó, se der um bug ali, a tua história às vezes se perde, né?
Então
tem que cuidar com isso aí. Outra coisa que eu já vi, assim, já vi outros autores fazendo, assim, ó, o pessoal começar a escrever os números na ordem crescente mesmo. Tipo assim, o número 1 diz assim, olha, se você quer ir pra esquerda, vá para 2. Se for pela direita, vá para 3. Sabe? E começa a fazer meio que na ordem, assim. Não façam isso. Porque assim, se tu fizer isso e quiser, assim, no final terminou a história, agora que eu vou embaralhar os números, cara, tu vai ter mais trabalho fazendo isso do que escrevendo um livro novo, sinceramente. Porque assim, é muito, muito, muito complicado isso aí. Então, quando eu escrevo, eu já escrevo embaralhado. Eu já vou escrevendo assim, ó, o número 1 já manda pro 400, que manda pro 30 e poucos, que manda pro 100 e não sei quantos, vai pro 200, faço já tudo meio embaralhado, entendeu?
É muito
evita,
mais fácil. E evita você de rabo de olho, você vê a outra opção, né? Que
sim,
eu lembro quando eu jogava, às vezes, principalmente o Fighting Fantasy, engraçado que eu gostava mais de ficção científica do Fighting Fantasy, era o que eu mais curtia. E tinha, às vezes, situações assim terríveis, terríveis. E você fala assim, ah, será que eu escolhi errado? E você fica olhando as respostas perto para ver se tem alguma pista. Então, se está bem embaralhado, você não vai ter pista nenhuma. Você vai ver um parágrafo assim que você vai ler e vai entender nada, porque você não sabe o contexto nem nada, né? Então, é legal,
fazer. Isso aí mesmo. Mas é que, assim, a ideia assim, ó, era embaralhar os números no futuro. A pessoa escreveu na ordem, assim, acho que para se organizar, e embaralhar depois. Mas, cara, assim, ó, é terrível. Sabe? Não façam isso. Eu não lembro se eu cheguei a fazer isso, talvez no começo, assim, mas eu não lembro de ter feito, sabe? Eu lembro da minha primeira história que eu escrevi até hoje, não foi assim, entendeu? E,
Ai,
mas já
gente.
tentei fazer assim para ver o que aconteceu, qual é que era o nível de dificuldade de reembaralhar tudo só para testar, sabe? Cara, é assim, ó, é terrível, cara.
É
Então, isso
terrível,
assim, ó,
né?
é isso assim, não faço, escrevam já embaralhado, né?
Como é que você controla a evolução de personagem ao longo da progressão da história? Para que quando ele chegar na cena 428, por exemplo, como é que você sabe que quando ele chegar na cena 428, ele vai ter a espada mais 2 e a poção de cura tal, que vai dar uma base para ele enfrentar a besta infernal do abismo,
Pois é. Cara,
né?
tu não tem como ter essa certeza. Justamente a diversão do livro-jogo é isso, é permitir que os jogadores cheguem lá de um ou de outro jeito. Então, assim, ó, tu tem que criar um equilíbrio. Aquilo que eu te falei antes, quando tu vai testar o livro, revisar ele, não é só o texto, mas a mecânica, toda a matemática, pra ver se não tá fácil, difícil ou médio. Então,
Você
assim,
bota tipo um level cap, assim, por exemplo, você bota um limite para o
Exatamente,
poder.
exatamente. É isso aí, porque assim, ó, eu sei que o meu boss final, o meu chefão, digamos assim, ele tem que ser difícil. Mesmo para o jogador que tá super mega tunado, entendeu? Quer dizer, ele não pode ser assim, ó, muito fraco para o melhor jogador de todos. Para o melhor jogador, ele tem que representar um desafio que pelo menos dê um pouquinho de medo no cara. Que não seja garantido que o jogador vá vencer. Tipo assim, o cara olha para o último chefão e tá, ri e vence o cara, entendeu? Agora, eu sempre deixo essa liberdade rolar no livro. De o cara assim, ó, ter um caminho mais difícil, que ele vai chegar quebrado no último chefão, e assim, ó, a não ser que ele tire só os melhores números sem parar, 20, 20, 20, falando de RPG, mas a gente joga um dado D6, na verdade, né? Se ele tirasse só rolar 6, 6, 6, digamos assim, ele vai vencer. Assim, ó, cara, por pior que seja o teu personagem no início da história, ele sempre vai ter chance de terminar a aventura. Se teu personagem for o pior, tu começar com o pior personagem possível, sabe? Sempre vai ter uma chance de acabar a história. Mas, cara, tem essa liberdade. Então, tu pode chegar nos desafios, né? Nessa besta do abismo aí. Tu pode chegar nela fraco, moderado ou bastante forte. O que vai te criar uma tensão maior ou menor, uma dificuldade maior ou menor naquela situação. Mas justamente assim, ó, o negócio do cap é bem isso mesmo. O ideal é que esteja sempre nivelado para que cada criatura represente um desafio à sua altura, de acordo com o que é o decorrer da aventura, né? Então, o último chefão, cara, mesmo assim, ó, pro guerreiro mais forte, o cara que acertou tudo, não perdeu vida, tá todo bufado, digamos assim, ele vai chegar ali, o último chefão tem que ainda representar um certo desafio para ele. Não, o cara que vai cair
Então,
duro no chão, sabe, diante da presença, na mera presença do jogador, né? Então, tem que ter isso aí.
e você tem algumas dicas para julgar livro-jogo, né? Por exemplo, quando eu julgava livro-jogo, o que eu fazia era assim, eu pegava um papel. E toda cena que eu lia, eu ia anotando a cena e ia fazendo uma sequência de números assim para eu saber o que que eu já fiz. Que
Sim.
aí, quando eu morria, eu voltava, quando já mandava para o livro 2, ah, eu já fiz isso. Aí eu ia lendo 2, ah, já sei o que que é. Assim, para não ter que ler todo o parágrafo de novo, assim, já sei o que que é. Ah, é para enfrentar esse monstro, pá, tal. Eu fazia assim, entendeu? Eu ia
Sim.
anotando, cada vez que eu julgava, eu ia anotando os números para eu saber. Porque, por exemplo, às vezes isso acontecia. Você está lá numa cena, cena 38, aí o cara fala assim: ó, você pode ou ir para a cena 4 ou ir para a cena 18. A cena 4, eu olho no meu mapa, ó, já fui na cena 4. Entendeu? Aí eu falo assim: ah, então eu vou na 18, que eu já fui na cena 4, não achei nada. Então, sabe? Isso que eu
Sim.
fazia, porque senão você acaba esquecendo qual cena que você foi, né? Como é que você faz quando você joga?
Eu até o seguinte, na verdade, assim, ó, eu tinha uma experiência muito parecida com essa tua, né? Eu, depois de algum tempo, comecei a criar uma espécie de mapa, né? De números, né? Então, assim, os números que eu ia passando, ó, 1, 32, 104, e aí vai indo, sabe? Eu ia anotando também. E quando tinha uma bifurcação de caminhos, geralmente eu sublinhava ou circulava esse número, porque daí se ali na frente eu morria, por alguma questão de armadilha, não de perder os
Certo.
dados para monstros, tipo assim, poxa, via que era meio beco sem saída, né? Eu voltava até a opção sublinhada, circulada, e escolhia o caminho oposto.
Certo.
Tentava
Ótimo,
fazer assim.
excelente.
Essa dica do mapa, na verdade, eu indico para os meus leitores. Tanto que no manto de coragem, na ficha do herói que vai ter ali, já vem um espacinho para que ele possa fazer um mapa, né? Tem um
Ah, que
espacinho
legal.
justamente para isso.
Tem jeito de
Então.
você bolar um mapa assim? Isso é uma ideia que me veio aqui, né?
Claro.
Se no livro-jogo já viesse o encarte com o mapa para o leitor, assim, sabe? Uma ideia que eu tive aqui.
Sim.
Que aí, à medida que ele vai fazendo, tipo bingo, né? Ele vai riscando os números que ele viu.
Sim, e, também e vai... poderia ser isso. Assim,
é,
ó, no Manto de Coragem não tem um mapa do universo desenhado, né? Mas assim, ó, por exemplo, no Inimigo Digital ele vem com um mapinha aqui no começo do lugar, né?
Ah, que show. Legal.
E todos esses ambientes aqui, o leitor ele vai passar por eles, né?
Ah, eu adoro.
Eles, né?
Adoro o mapa. Então, assim, ó, mapa é comigo mesmo.
É legal, né? Eu curto também, cara.
Legal demais.
Mas assim, o Manto de Coragem, ele tem ambientes mais fechados, assim, em alguns lugares. Então, não adianta eu botar um mapa de um monte de coisa, né? O mapa da masmorra, o mapa da mina, o mapa da floresta, mapa, né? Mas enfim, cara, assim, ó, eu fazia muito isso quando eu lia também, sabe? É, tentava vencer os desafios sempre na honestidade, ali até certo ponto. Mas, cara, depois de algum tempo, tu já conhece a história, tu já explorou, sabe, exatamente, os caminhos todos. Então, tu quer evoluir um pouco naquilo, sabe?
E, assim, quer fechar o jogo,
fechar o jogo, é isso aí. Então, assim, vezes, claro, tu acaba passando batido por algumas cenas da aventura que tu já passou algumas vezes antes, né, em outras experiências que tu tivesse, né, e vai em frente. Isso eu digo pra minha galera também que lê meus livros, sabe, o cara fala assim, bah, meu, eu venci, mas eu venci roubando, eu disse que venci no combate, nem lutei contra os caras, nem joguei os dados. Eu falo, cara, beleza, não tem problema, a experiência do livro-jogo tem que ser divertida pro leitor, entendeu? Rolar dado, fazer a parte matemática é um bônus, é uma diversão essa.
Ele tá lendo, né? Ele tá lendo uma história, né?
O principal então, é isso, cara. Assim, ó, tu não quer jogar dado, tu não quer fazer teste, não quer criar a ficha do personagem, mas tu quer ler a história. Cara, não deixa de jogar, então. Sabe? A minha dica é essa, tipo assim, cara, olha, tu não quer fazer a parte da mecânica, a parte, assim, de jogar dado e fazer tudo, mas tu quer ler a história, por favor, sabe? Tô te convidando, leia a história, sabe? Porque o principal é isso, é a leitura, sabe? É te divertir com aquele mundo, ter uma experiência gostosa, encontrar o caminho, viver a aventura e ser o herói, sabe? É. Então, cara, se tu quer jogar o livro dessa maneira, vai firme, não tem problema nenhum, sabe? Ninguém vai te julgar, venceu roubando, né, sei lá, cara, não tem problema, esses jogos aqui são para que a gente possa se divertir, possa conhecer um novo universo, possa estar explorando e vivendo uma aventura na pele do personagem principal, sabe, para quando a gente for de noite, encostar a cabeça no travesseiro, a gente poder imaginar aquele mundo, sabe, se deixar levar por aquela história, sabe, como se a gente tivesse lido um grande livro, né, que também, não que não seja um grande livro, mas digo, uma história de um outro personagem, imaginar toda aquela vida, só que em primeira pessoa.
Não, e o mais legal, né, é que quando você escreve um livro-jogo, você usa um ponto de vista que não é muito usado em literatura, que é o de segunda pessoa, que é o ponto de vista de segunda pessoa, que sempre narra assim, você está fazendo isso, você isso pegou tal coisa, que é ótimo, porque dá aquela identificação direta, isso é fantástico. Agora, para a gente chegar na parte final do nosso podcast, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre, por exemplo, se você vê a relação entre o livro-jogo e o RPG em si, o RPG de mesa tradicional,
sim.
Primeiro, se você joga RPG, você já falou, né, você deve jogar pra caramba também, e como você começou e o que você vê, se tem essa ligação? Outra pergunta, se você mestra RPG... E se o modo como você cria livro-jogo, se não vaza para o modo como você narra, entendeu? Se você, entendeu? Porque eu acho que como você tem um treinamento no livro-jogo, acho que quando você narra, porque muitas vezes, até quando eu estou narrando, às vezes eu tenho dúvida de quais opções eu ofereço para os jogadores. Quando seja numa situação, eu gosto muito de deixar bem claro para os jogadores as opções que eles têm. Porque muitas vezes os jogadores ficam perdidos em relação a alguma coisa. Mas se você colocar claras as opções, e botar umas 6 opções assim, já vai orientando o fluxo do jogo, né? Vai conduzindo. Então aí, como é que você vê essa relação entre o RPG e o livro-jogo na sua experiência? Tipo assim, quando você começou e tal...
Cara, então, eu comecei lendo os Aventuras Fantásticas mesmo, né? Eu comecei escrevendo e comecei a ir atrás mais desse universo aí dos RPGs. Porque... na verdade, assim, eu tinha uns 10 anos de idade, quando eu tô contando coisas de quando eu era criança, né? E eu comecei a compartilhar isso com os meus colegas. Meus colegas começaram a escrever histórias também, eles foram comprar os Aventuras Fantásticas, começou a trocar um com outros livros.
Vocês mestravam com Aventura Fantástica? Eu conheci gente que começou no RPG com Aventuras Fantásticas,
ainda não,
lendo. E o
Sim.
pessoal.
Não, mas eu não manjava ainda, cara. Eu ainda não conhecia bem esse universo, né? E junto com isso, cara, alguns jogos de videogame da época, assim, que me encantaram, como. Eu tinha o Super Nintendo, né? Então era o Zelda, Link to the Past, tinha o Chrono Trigger, né? Que pra mim é um dos meus favoritos até hoje,
É,
sabe? Então
fantástico.
isso contribuiu muito. E quando tu começa a mergulhar nesse universo dos RPGs, no livro-jogo, nos jogos eletrônicos, começa a ler um pouco mais, começa a ter contato com pessoas, sabe? Tu começa a conhecer outras coisas. E assim, Tio Nitro, na real, eu comecei a escrever histórias para jogar na sala de aula com os meus colegas. Só que os meus professores conheceram o meu trabalho e começaram a me incentivar e abrir espaço em sala de aula, às vezes, para pegar as minhas histórias e jogar com a turma, quando
Ah, que
sobrava um
legal.
tempinho na sala de aula. Então, os meus professores pegavam as minhas aventuras e jogavam com a galera votando, escolhendo os caminhos que eles queriam seguir,
Ah,
sabe?
que
E a
ótimo, que
galera
ótimo.
adorava e tal, sabe? E foi assim,
Legal.
ó, foi muito bacana. E no final daquele ano, eu tava no quinto ano na época, né? A antiga quarta série é o quinto ano hoje. Surgiu a ideia, assim, até dos meus pais, dos meus professores em conjunto, de pegar as histórias que eu tinha escrito e publicar elas, sabe? Fazer tipo um encadernado, assim. Que era um livro que nós ia distribuir, fazer 20 ou 30 livros para distribuir para minha turma da sala de aula. Era
Ah,
só
que
isso, cara. Só
legal.
que esse livro, quando a gente começou a fazer, e esse foi o primeiro Viver ou Morrer. Na época, quando ele estava na gráfica sendo feito, aqueles 20 e 30, uma editora acabou conhecendo ele, sabe?
Ah,
De
que certo.
meio de bobeira, assim. Era Mercado Aberto, ali de Porto Alegre, que hoje é extinta Mercado Aberto, né? E eles me convidaram para lançar o Viver ou Morrer, então, com eles na época. Isso foi em 97. E aquela
Ah, que
brincadeira de sala
massa.
de aula acabou sendo publicada como um livro. Então, cara, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade na época ali, e foi publicado o livro, assim, que eu fiz para jogar com meus colegas,
Ah, que
sabe?
legal.
E começou uma doideira, assim, sabe? Até deixa eu ver se eu tenho aqui, cara. Vou mostrar até
Ah.
deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou mostrar até de zoeira, tá? Vocês podem pra galera poder me tirar depois, assim, bem. Mas olha só, tem um dos livros, eu tenho a fotinha aqui, cara.
Ah, que massa.
Isso era a cara, assim, isso aqui é do Mistério da Gruta. Foi meu segundo livro, né?
Ah, que show.
E assim, ó, foi muito doido, assim, sabe? Eu comecei, e claro, trabalhando com RPG, conhecendo mais gente, indo a lugares, começando a conhecer gente do
Ah.
meio, começa a conhecer o RPG, né? Eu lembro que eu
Aí você
comprei
começou
aquele.
com Dungeons and Dragons?
Cara, foi com o AD&D, né? O
Ah, sim.
AD&D. Eu comprei aquele kitzinho que era o First Quest, acho que era, que vinha um CD, né? Vinha um
Isso,
CD com uma
show.
narração, vinha os personagens de plástico, um conjunto de dados ali, né? E vinha com uma revista junto à Dragon Magazine, acho que era, que tava vendendo na época, assim. E foi minha primeira experiência com RPG, com cenário, tabuleiro e tal, tudo. E tinha também o Hero Quest, né? Que era aquele jogo de tabuleiro. Acho que era da Estrela na época, se não me engano. E tinha o jogo Hero Quest. Cara, e dali a coisa foi indo, né? Comecei a tentar mestrar aquele First Quest pros meus colegas, pros meus amigos. Fui conhecendo novos sistemas, né? Depois o AD&D veio, o D&D, né? O 3.0, 3.5. E ali que realmente eu comecei, assim, a formar grupos, nessa época do 3.5, a juntar uma galera para jogar com mais frequência. Não só quando tava, tipo, na casa dos primos, né? Aleatório, assim. E até hoje eu jogo, cara.
E você é
Amanhã.
mestre? Você é mestre?
Eu sou mestre, cara. Cara, eu, como jogador, cara, assim, sinceramente, dá para contar nos dedos as vezes que eu joguei. De boa, sabe? Eu sempre acabo sendo mestre. E assim, quando eu mestro, na verdade, assim, ó, o meu grupo ele é bastante misto. Eu faço questão, assim, de a cada campanha trocar a galera do grupo. Então, assim, eu sempre tenho um pessoal de perfil diferente, sabe? Assim, ó, tudo que tu possa imaginar de perfil diferente. É um grupo, assim, ó, sempre muito misto. Tem meninos, tem meninas, sempre tem, sabe? Uma galera diferente. Tem, assim, ó, gente de todas as idades também, sabe? De opiniões diferentes, gente com perfil muito diferente, sempre tem. E eu
Você
sempre
joga
faço questão
online ou presencial?
presencial. Presencial, sempre presencial. Então, assim, é pra ter aquele contato com a galera, sabe? Então, assim, eu tenho a oportunidade de estar fazendo isso uma vez por semana, sabe? Durante 3
Ah, que
horinhas, geralmente
ótimo.
na segunda-feira à noite, assim, a gente joga das 7 das 19 às 22 horas, né? E assim, cara, é muito bacana e eu faço questão de ter sempre pelo menos uma pessoa no meu grupo que ainda não tenha jogado RPG. Então, a cada campanha, sempre convido um novato. Pra, né, apresentar e botar ele no mundo do RPG. Se gostar, gostou. Se não gostar, pelo menos tentou, né?
Você joga
Então, assim,
aventura
cara.
pronta ou você mesmo cria suas aventuras?
Eu crio, cara. Eu crio elas. Assim, ó, na verdade, até o sistema que eu tenho usado hoje, especialmente pela questão dos novatos, é um sistema adaptado meu. Eu peguei o que eu
Ah, que
gostava de
ótimo.
cada um, assim, sabe? Meio que fiz um sistema meu
Ótimo.
mesmo, assim, bem simplão e tal, mas que supre todas as necessidades. Eu, quando
Ótimo.
jogo, eu foco bem mais na parte da história e da emoção do que na parte de dado e teste e tal. Tem
Mecânica
tudo
e
isso
tal.
também, sabe? Mas eu não sou aquele advogado que o pessoal chama, né? Sou mais do storyteller, assim, sabe? mas tem também. E assim,
e cara, você acha que vaza alguma coisa assim do livro-jogo, das suas ideias? Você testa situações do livro-jogo no jogo de RPG, por exemplo?
Eu acho que acontece assim, ó, pros dois lados, cara. Eu acho que às vezes coisas da mesa que acabam sendo criadas ali vão pros livros-jogos e também um pouquinho o contrário. Mas assim, eu vejo o seguinte, eu não tenho, verdade isso assim, ó, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho muito tempo de preparar as aventuras. Sabe? Então, assim, o que acontece? Eu chego às vezes assim, ó, gente, vocês querem começar uma nova campanha de quê? Em que
mundo? Você vai improvisando, sabe? Lá na hora.
Eu acabo assim, ó, 99% das vezes eu acabo improvisando. Eu tenho algumas ideias, assim, alguma coisa meio bolada, tipo um direcionamento, sabe? Mas eu raramente tenho sequer um mapa desenhado. Sabe? Então eu chego ali meio que vou fazendo, sabe? Vou criando um negócio. Às vezes, claro, que dá aquela meio que uma travadinha às vezes, assim, e tal, mas daí o pessoal, eu saio da travada quando o pessoal tá no combate, entendeu? Vou pensando na história. Então eles não chegam a
ter inimigo nele, manda brasa.
Exatamente. E agora é o seguinte, nesse momento, assim, que às vezes os dias que eu não me sinto muito criativo, porque acontece, às vezes o cara tá cansado pra jogar, mas tem um compromisso com o grupo, o cara é um mestre, o cara tem que estar lá, entendeu? O que que eu faço? É nesse momento que eu acabo usando as minhas cartas na manga, os meus coringas, que são os livros.
Ah, né? Entendi.
Então, assim, ó, poxa,
você já tem a situação montada ali, aquela ceninha montada,
enigma. Né? Eu penso assim, poxa vida, meu, bah, a história de hoje eu tô meio sem inspiração, assim, tô vendo que vai ficar meio ruim de criar na hora, então eu já vou começar com uma situação de uma história minha ali, encaixar o pessoal ali dentro com algumas modificações e tal, né? Então assim, funcionou dessa maneira, mas muito mais eu vejo, assim, de criar na mesa, porque é uma criação, que nem eu te falei, eu acabo funcionando num método mais espontâneo, assim, e eu acabo trazendo essas ideias depois pra dentro das minhas histórias, né? E eu deixo a galera muito livre, assim, eu toco a situação em cima deles e, ó, gente, o que vocês fazem? Boa sorte, criem, divirtam-se, sabe? Eu acabo não dando muitas opções, assim.
Que ótimo. Pra
conhecer o grupo, ver o que o pessoal, né, deixar eles discutir, deixar eles especialmente se entender, porque às vezes há um conflito de egos também, às vezes, sabe? Um conflito de personalidade. Assim, eles aprendem a trabalhar com o grupo, sabe? O trabalho de equipe é muito importante e eles se afinam fazendo isso. Então isso é legal, cara. A construção do grupo é muito interessante ver acontecer também.
Então aí, pessoal, vocês estão vendo aí com o mestre Atos, ele lê o livro-jogo, então ajuda a mestrar. Seria essa a dica?
Cara, eu diria que sim, com certeza. O livro-jogo te ajuda a mestrar, a imaginar, a criar, a despertar o prazer assim, pela leitura e a ser um herói, né? A
viver, porque tem muito mestre iniciante que gosta, assim, que assiste a gente aqui, que escuta, né? Então fica aí a dica. Pessoal que tem dificuldade com improviso, por exemplo, joga muito livro-jogo, né? Joga muito livro lá do Atos Behring, que você vai ter um monte de cena, assim, já montadinha ali, bonitinho. Você pode pegar e se inspirar e encaixar na sua aventura, né? Quando você estiver travado.
Ele é uma ferramenta, pode usar o livro-jogo para mestrar. Deixa opções limitadas, o pessoal vota também, funciona muito bem. Sem problema nenhum. Sabe?
Legal. Vai lá, vai firme. E eu gostei muito, quando você falou isso, me veio essa ideia, né? Tem muita gente que quer trabalhar com RPG em sala de aula. Eu já trabalhei com RPG em sala de aula, mas eu não tive esse insight que você teve. Eu fazia assim, eu dividia em pequenos grupos, né, para ensinar inglês, dividia em pequenos grupos o pessoal e eu ia orientando os mestres. Mas é interessante você ter um livro-jogo, porque aí você pode jogar com a galera, né? Você pode jogar de votos, né? Você pode jogar de votos.
Não, e assim, então, ó, cara, só dar um pitaco final, assim, só uma ideia pra galera que tá ouvindo agora de sala de aula, que eu acho muito interessante. Que assim, ó, tu pode pegar um livro-jogo pra treinar ou pra praticar exercícios de qualquer matéria. Não precisa ser na aula de português, ou na biblioteca, ou na literatura. Pode começar a jogar um livro-jogo, uma história interativa com os alunos, pedir pra que eles votem, e no momento que eles têm que rolar dados pra vencer uma criatura, vencer um desafio, ou desvendar um enigma, cara, desafia eles ao invés de rolar dados com perguntas de sala de aula. Entendeu?
Pergunta de matéria, por exemplo. Questões
de matéria. Então, assim, ó, já vi uma galera, meu, e eu oriento assim, professores, cara, usem livros-jogos, porque aí o pessoal, ele vai te responder aquela pergunta de química, de geografia, de física, não é pra te responder e satisfazer o professor, vai ser pra salvar a própria vida na aventura.
É, entendeu? Isso mesmo.
Eles querem saber o que tem dentro do baú, querem derrotar o dragão, legal. Querem sair vivos, entendeu? Isso é uma motivação bem legal e divertida, cara, pra aprender também.
Legal demais, legal demais. Então, Atos, muito obrigado aqui por ter vindo aqui. Gente, lembra, financiamento coletivo, Manto da Coragem, vai estar todos os links aqui embaixo no show notes aqui, no vídeo aqui. Vão lá, contribui lá. É bom demais e o Atos tem, vocês viram, né? Ele tem uma experiência monstruosa nesse negócio de livro-jogo, então participe lá do financiamento. E aí, você tem algumas palavras finais aqui para a gente?
Tenho, cara. Eu quero especialmente te agradecer pela oportunidade, né, de estar conversando com a tua
Valeu.
galera hoje aqui também, de estar conversando contigo, sabe, de estar mostrando esse trabalho. Quero convidar o pessoal, né, para ir lá no Catarse, onde tem no
Isso.
Manto de Coragem, lá no financiamento, apoiar. E, cara,
Até
me
que
coloca.
dia? Até que dia? Fala aqui, até que dia?
Cara, ele vai até o dia 10 de março, o financiamento. É um tudo ou
É
nada,
março
né?
de 2019, março de 2019. Você que
Exatamente.
está assistindo 2020, já está no Manto do Coragem, parte 2, já está no volume 2.
Deve estar lá ainda, né? Deve estar lá com certeza. Mas, galera, é isso aí. Joguem bastante, assim, ó. Não
Isso.
deixem de viver esse mundo de aventuras, esse mundo de fantasia e de especialmente apresentar, espalhar isso pra galera. Porque
Isso.
nós, como RPGistas, como mestres, como educadores, temos pra nós essa missão pessoal. Nós somos os heróis desse negócio todo. Então, assim, ó, espalhar a informação, a leitura, sabe, o aprendizado através disso é muito, muito importante. Eu tô contando com todos vocês, gente, assim, ó, pra ajudar a gente nessa empreitada, nessa missão, nessa campanha, né, que é pra vida toda e também aí, né, pra colaborar aí com o financiamento coletivo do Manto de Coragem, que eu espero que eu consiga, né, com a ajuda de vocês aí, lançar e trazer uma aventura nova para uma galera toda. Então,
Legal
obrigado,
demais.
galera. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigado. Eu estou à disposição do pessoal aí no Instagram, no Facebook, quer entrar em contato comigo. Tem a fanpage Atos Beuren RPG. O Instagram é @AtosBeuren, Barbadinha, tá, gente? Vou ficar muito feliz de encontrar todos vocês lá também.
Legal demais. Então, até mais, pessoal. E esse foi mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG.
Nitrocast, 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 doido demais!